Olá, boa noite. Boa madrugada para todos novamente. Vamos iniciar essa madrugada falando sobre o entendimento, né? Ou entendendo o conceito de meditar na palavra de Deus, né? Tem algumas frases colocadas em alguns textos que está lá em João 6, do 47 até o 51. Palavras do tipo: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, né? Depois tem também: eu sou o pão da vida. Depois você vai encontrar: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Depois tem: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. E tem também: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Passemos agora a um estudo em profundidade do que é meditar na palavra de Deus. Antes disso, porém, vamos lembrar novamente que a verdade espiritual pode estar ligada a outra, né? Embora a meditação seja provavelmente a mais produtiva de todas as formas pelas quais obtemos conhecimento de Deus por intermédio da palavra, não é a única. Então, não seria certo afirmarmos: encontrei a solução, meditar. Acho que não. É verdade que meditar constitui um importante aspecto da solução, né? Mas como vimos nas jornadas anteriores, também é importante ouvir, ler, estudar, memorizar, escrever, cantar e falar da palavra de Deus. Então a pergunta agora é: o que meditar, né? Vamos meditar no quê? Então, no primeiro ponto, eu gostaria de ressaltar, talvez, vamos supor o seguinte, em receber a verdade no íntimo, né? A meditação é uma prática devocional que consiste em pensar nas palavras de um ou mais versículos da palavra de Deus, como coração aberto, né? Permitindo que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso interior, dando-nos uma nova vida. A nossa parte, após essa atuação dele, é assimilar a verdade bíblica, né? Alguém definiu a meditação como a faculdade que a alma tem de digerir, né? E Jeremias escreveu o seguinte, ó: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Isso lá em Jeremias 15, 16, né? Então, meditar é receber a palavra de Deus interiormente, num processo semelhante ao de comer ou se alimentar, né? Assim como alimentamos o nosso corpo com o alimento físico, da mesma forma a palavra alegra e alimenta a nossa alma. Falando a Ezequiel, Deus salienta dessa forma, assim, ó, essa verdade. Está lá em Ezequiel 2, de 8 a 10 e 3, de 1 a 3, né? Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te ensujas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E enche as tuas mãos, as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Interessante essa passagem, né? Agora um pouco mais de verdade e mais vida aí, né? Em João 6,63, Jesus faz a seguinte afirmação: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Portanto, queridos, quanto mais recebermos a palavra, mais vida teremos. Essa é uma das principais maneiras pelas quais crescemos espiritualmente. As palavras dele são vivas, são espírito e vida. Na medida em que as assimilamos, aumentamos a nossa capacidade espiritual. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor repreendeu-o citando um texto do Velho Testamento, dizendo: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quem estuda muito o hebraico sabe que aqui, onde diz a palavra, na verdade está dizendo tem uma outra expressão que se diz que é algo que sai de dentro daquele que é o Criador, né? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai lá de dentro do Criador. Então, assim, as palavras de Deus contêm vida. É muito importante que entendamos bem esse conceito básico, né? Então, vejamos outro texto, assim, ó. Até Pedro fala da importância de conhecermos a Deus, né? E afirma o seguinte acerca da palavra. Está lá em 2 Pedro 1, verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Em outras palavras, ele está ensinando que, quando cremos numa promessa de Deus, recebemos uma parcela do próprio Deus, da sua natureza. Vamos exemplificar assim, ó. Suponhamos que alguém tenha se convertido à fé em um culto numa igreja. Né? O Espírito Santo convenceu de seus pecados e ele recebeu a boa nova de que Deus o ama e que Jesus morreu por ele. Junto com isso, recebeu também uma preciosa e muito grande promessa, que pode ser a de João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, essa pessoa creu nessa palavra e a recebeu interiormente. O que que resulta disso? Ela passou a ter a vida eterna. Ora, a vida eterna é um aspecto da natureza divina. Ela recebeu algo que é inerente a Deus, né? Há uma promessa bíblica que eu gosto de apresentar a Deus todos os dias, pois eu, particular, necessito dela diariamente também, né? Que diz assim, ó, Tiago 1, verso 5, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Quando reconheço diante de Deus que apenas com minha própria sabedoria eu não me encontro apto para realizar a vontade dele, nem para tomar as decisões certas, nem fazer frente às diversas situações do dia a dia, eu lhe peço sabedoria. Creio e recebo essa promessa. Ele me concede uma porção da sua sabedoria, né? Ora, a sabedoria é um atributo da natureza divina. Assim, quanto mais eu receber dela, mais crescerei espiritualmente. E quanto mais crescer, maior será a manifestação da vida divina em mim. Então vemos que, pela meditação, estamos continuamente assimilando a sua palavra, a sua verdade e a sua vida, né? E aqui é um pouco mais de verdade e mais esclarecimento. Por exemplo, ó, a verdade não contém em si apenas vida, mas também esclarecimento. O salmista diz o seguinte lá no Salmo 119, verso 130: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Né? Observemos que ele diz que é a revelação da palavra que dá esclarecimento. Não basta simplesmente contemplar a verdade, nem apenas admirá-la e concordar com ela. Temos que recebê-la no íntimo. Lemos lá em Êxodo 16, por exemplo, como que Deus mandou o maná para os filhos de Israel. Era o pão do céu que ele enviava para alimentá-los e sustentá-los. E o que que foi que o povo fez com ele? Ficou a contemplá-lo, analisá-lo, né? Ou não? Começou a dissecá-lo? Não. Eles o comeram, introduziram no organismo. Né? E na verdadeira meditação ocorre o mesmo processo. Quanto mais da palavra e mais verdades recebermos, mais esclarecimentos também vamos obter. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo, lá em Mateus 5,14. Né? E quanto mais permitirmos que a palavra de Deus entre no nosso coração, mais brilho irradiaremos. Né? E falando agora, no segundo passo, sobre submissão total a direção do Espírito Santo, né? Meditar é receber a própria vida de Cristo por intermédio da palavra. Para que a gente possa experimentar a transformação desejada, é necessário que o Espírito Santo opere, dando-nos a revelação de toda a verdade. É fácil guardarmos na lembrança verdades que lemos ou ouvimos em pregações, e a conhecemos com verdades por estarem inseridas na Bíblia, mas não há necessariamente uma compreensão íntima delas. Um belo dia, porém, temos outro tipo de experiência, uma revelação interior, e aí dizemos: Ah, agora que eu estou entendendo. Mas o que que foi que houve? Será que o nosso QI se elevou de uma hora para outra? Claro que não. É que pela revelação interior, aquela verdade passou a ter sentido para nós, tornou-se parte integrante de nosso ser, né? Muitas vezes, um ou mais textos das Escrituras são como as flores que se fecham após o pôr do sol. Olhamos para elas e as admiramos por saber que são parte do milagre da criação divina, mas elas contêm muitas belezas que não enxergamos naquele momento. De manhã, quando o sol volta a brilhar, ela se abre para a riqueza das suas cores e dos detalhes. O mesmo pode se dar com o verso da Bíblia. Olhamos para ele e sabemos que é belo porque Deus é seu autor. Mas apesar disso, não captamos toda a sua beleza e riqueza. Entretanto, ao meditarmos nele, buscando a iluminação do sol da justiça, recebemos revelação e discernimento que nos comunicam melhor o conhecimento do Criador, conhecimento que se torna nosso e do qual possamos a ser mordomos. Isso mostra o quanto dependemos do Espírito Santo para receber essa revelação, né? Paulo fala disso lá em 1 Coríntios 2, do verso 9 ao 12, se eu não me engano. Diz assim, ó: Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nosso coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Interessante esse texto, né? Você precisa ler ele de novo aí para a tua mente poder contextualizar ele. É muito bom, interessante esse verso. Recebemos o Espírito para que não pudéssemos conhecer a Deus. Lembremos sempre, ao meditar, que dependemos inteiramente do Espírito Santo para que ele nos dê a revelação de suas verdades. Nunca devemos confiar em nosso próprio entendimento nem em nossa capacidade intelectual. A atitude certa para aquele que deseja receber a revelação do Espírito Santo é muito bem exemplificada pela experiência de Salomão, por exemplo. Pouco depois que ele assumiu o trono de Israel, Deus lhe apareceu, apareceu para ele em sonhos e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. E a resposta dele a esse maravilhoso oferecimento foi o quê? Divino, né? Ainda: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de criança, não sei como me conduzir. Dá-me, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar esse grande povo? Está lá em 1 Reis 3, do verso 7 a 9. Procuramos então imitar esse exemplo para que também nós possamos receber as revelações divinas, né? Como que ele agiu? Então, assim, ó, eu posso definir em alguns subtítulos, assim, tipo, ó, uma que ele foi obediente, ele tinha uma atitude de servo, era como uma criança, mas e era rei. Né? Então vamos dissecar cada uma delas aí, ó. Ele foi obediente, né? O recebimento da revelação está condicionado à obediência. E nesse capítulo, o verso 3 diz o seguinte, ó: Salomão amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai. Além disso, se quisermos continuar recebendo a revelação, temos que continuar na prática da obediência. O que interrompe o progresso espiritual de muitos crentes é a desatenção para uma verdade que lhes foi revelada. E às vezes uma pessoa pode ficar retida naquele ponto anos a fio, estagnado espiritualmente, sem crescer no conhecimento de Deus. Está lá em Oséias 6, 3, diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? E depois lá em João 8, 31 ainda diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Interessante, né, amigos? E olha só, agora como uma atitude de servo, né? Ele buscou o Senhor para receber ordens dele, não para impor-lhe condições. Para recebermos revelação, é essencial que tenhamos um coração de servo. Lá em Salmo 123, 2 diz: Como os olhos do servo estão fitos nas mãos de seu Senhor, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Somos servos, fomos chamados para servir o Senhor e aos outros. O servo recebe essas instruções do seu Senhor através da palavra e obedece a elas. E além do mais, aqueles que lhe obedecem gozam de uma crescente intimidade com o Senhor. Como Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Né? E lá em João 15, no verso 14 e 15, e ainda diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Né? Que interessante essa passagem. E Salomão também era como uma criança, né? Nesse ponto, então vamos ver assim, ó, eu não passo de uma criança, disse ele para Deus. Para recebermos a revelação, temos que ser como crianças, mas não infantis, claro. Precisamos ter a humildade da criança, o seu sentimento de dependência, sua confiança e sinceridade. Certo dia, Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles, e em seguida disse para os discípulos: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Essa passagem está em Mateus 18, no verso 3 e 4. Então, quem é humilde reconhece que precisa da atuação do Espírito Santo para compreender as revelações de Deus, né? E ele teve atitude de rei também, era como um rei. Apesar de apresentar-se como servo e como criança, Salomão reconhecia a posição em que Deus o colocava. Fizeste reinar o teu servo. O mesmo deve se dar conosco. Então, assim, quando nos aproximamos de Deus para que Ele nos revele a si mesmo e as suas verdades, temos que reconhecer que, em sua graça, Ele faz de nós filhos do Deus vivo, co-herdeiros com Cristo, filhos de um rei. Passamos a ter relacionamentos com Ele, a gozar da sua comunhão, e Ele tem prazer em falar conosco, em instruir-nos, em nos confortar, em nos exortar, em nos edificar, pois agora nós achamos indissoluvelmente ligados a Ele. Ele tem prazer em manifestar-se àqueles que lhe obedecem, como Jesus afirmou lá em João 14, 21, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Viu que verso poderoso esse? Então, assim, resumindo, meus amados irmãos, meditar é o ato de pensar, refletir, de analisar versículos das Escrituras, uma atitude de dependência total do Espírito Santo, para que ele nos revele as verdades nela contida. E o seu significado, e pela recepção e obediência a esse versículo, assimilá-lo em nosso interior. A assimilação dessa verdade comunica vida e esclarecimento a quem medita, se ela tiver uma atitude de humildade, confiança e obediência. Então, meditar é receber a verdade no íntimo e nutrir-se de Cristo, o pão da vida, o pão vivo, a palavra viva. O vocábulo meditar vem de um termo latino, no qual procede também a palavra medicalus, que significa remédio. E como sabemos, um remédio só nos fará algum bem se o ingerirmos, né? Quantas vezes ao dia for assim prescrito, e ele remedia qualquer problema que você tem no seu corpo. Você entende? Não deixa ele se consolidar por completo, né? E eu pergunto assim: qual a aplicação que você vai ter aqui nesse no contexto que estudamos? O que que você entende agora por meditação? Você poderia pensar isso por si mesmo e tirar aí a sua conclusão, né? Outra pergunta que eu posso fazer é: que atitudes básicas precisamos ter para que o Espírito Santo nos revele as verdades implícitas na Escritura? Pense com você mesmo. Terceira pergunta é: existe alguma parte de sua vida que ainda não está sob o controle do Espírito Santo? A resposta está com você mesmo, meu amigo. Então, para encerrar, Eu vou colocar aqui aquelas palavras que eu sempre coloco no final. Quem usa a completa armadura de Deus, meu amado irmão, e separa algum tempo cada dia para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre aqueles que o rodeiam. Terá importantes pensamentos, nobres aspirações e claras percepções da verdade e da obra de Deus. Anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Amém? Que assim seja, que o Santo Espírito de nosso Senhor Deus esteja em nosso meio e que seja feita a vontade dele. Tenha uma boa noite e mais uma boa madrugada. Amém.